Essa noite é a terceira mensagem da série A Jornada de Quem Sonha. Na semana que vem é a última. Quero te encorajar a não perder a última. Será o nosso fechamento. E aí a gente tem alguns comunicados importantes que serão revelados somente no último dia. E essa é a terceira. Primeira semana falei sobre acorde para o sonho de Deus. Lembram? Tinha uma cama aqui. Acorde para o sonho de Deus, através da vida de José. E uma das informações é que o sonho de Deus na nossa vida começa com um peso no nosso coração. Quando a gente olha uma necessidade e aquilo nos afeta, e aquilo passa aos poucos se tornar o sonho de Deus na nossa vida. Na semana passada eu contei a história de Paulo e as consequências de quem sonha. Uma delas é que o sonho de Deus na sua vida te estica, te tira de uma zona de conforto. Deus usa pessoas, situações para te esticar e fazer coisas que você não faria normalmente. E hoje, o dia de hoje, a terceira da série é Agarre o Sonho. Agarre o sonho. Que sonho é esse? Toda vez que eu falar de sonho, não estou falando dos seus sonhos. Eu estou falando dos sonhos de Deus para a sua vida. Deus tem um sonho maior que é para o seu povo. Mas esse sonho maior passa pela sua vida, porque Deus usa o sonho dele na sua vida para abençoar outras pessoas. E toda vez que eu falar nessa noite sobre sonho, e durante toda essa série, se você não acompanhou, eu estou falando de missão de vida, missão de uma vida inteira, o motivo de você estar na terra, o motivo de você estar respirando agora, o propósito, qual o propósito de Deus para a sua vida. E hoje, de alguma maneira, eu vou tentar explicar melhor como você pode agarrar o sonho de Deus, como você pode pegar ele ainda hoje. É uma fórmula secreta. E depois que eu contar ela, depois de 4 semanas, eu vou abrir o carrinho e aí você pode contratar o meu curso. Amém? Essa história é a história de uma mulher emblemática na vida chamada Rebeca. E a história dela começa um pouco antes. Deus chama Abraão, pai da fé, diz para ele sair da terra dele, da parentela dele, e mostraria uma terra. E ele faz isso, ele já avançado em idade, ele e a esposa dele, ele com 100 anos, e a esposa dele, Sara. O anjo diz, Deus diz que eles teriam uma descendência, que teriam filhos. Ela era estéril, não podia ter filhos. Deus disse que a descendência dele seria mais numerosa que as estrelas do céu e os grãos de areia do mar. E ele já avançado em idade, 100 anos, ela até ri da história, mas o fato é que ela é visitada, ela fica grávida e ela tem um filho chamado Isaac. Os anos se passam, 35 ou 40 anos, agora Isaac já adulto, e Abraão vai morrer, está prestes a morrer. Sara já havia falecido, e ele pede para esse servo fiel chamado Eliezer, ou Eleazar, dependendo da versão, e ele diz: jura para mim que tu vai encontrar uma mulher na nossa terra, porque eles estão distantes da terra. Agora, a terra que eles moram é uma terra onde os moradores creem em deuses pagãos, não são monoteístas e não servem ao único Deus. Então ele diz: olha só, volta lá na terra e encontra uma mulher para o meu filho casar. Jura para mim. Ele jura e ele diz: se essa mulher não quiser vir, então tu estás livre desse juramento. Mas, em outras palavras, Abraão estava dizendo: olha, nós estamos longe da nossa terra e eu quero uma esposa para o meu filho, eu quero encontrar uma esposa para o meu filho que ensine os nossos netos a servir o Deus, o Deus de Israel. E a história começa, né, nesse diálogo e esse servo saindo. Gênesis capítulo 24, versículo 10, preste bem atenção comigo. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o Senhor tinha de melhor. Partiu para Mesopotâmia em direção à cidade de que Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço e ficava fora da cidade. Então ele orou: Senhor, Deus do meu senhor de Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, eu estou aqui do lado dessa fonte e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem que eu disser, por favor, incline o seu cântaro e me dê água de beber. Então ele está no poço, essas mulheres estão indo lá. E aquela que eu pedi me dê água de beber, e ela me responder: bebe, e também darei água aos teus camelos. Seja essa pessoa que escolheste para o teu servo Isaac. Saberei assim que foste bondoso com meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. E o servo apressou-se ao seu encontro e disse a ela: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. E ela disse: beba, meu senhor. E tirou rapidamente dos seus ombros o cântaro e o serviu. E depois que lhe deu de beber, disse: tirarei água também para os seus camelos, até saciá-lo. Tirarei água também para os seus camelos, até saciá-lo. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pelo nosso time de louvor, obrigado pelos nossos voluntários, obrigado pelos voluntários da BC Social. Tu realmente está fazendo algo novo na nossa igreja. Nós somos gratos a Ti, Senhor, porque tudo vem de Ti. Nessa noite nós vamos ler a Tua Palavra, vamos estudar a Tua Palavra. E eu te peço que Tu toque em cada coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Eu tenho um filho chamado Arthur, de 9 anos. E ele faz aniversário em dezembro, e poucas vezes fizemos festa para ele, ou fizemos sempre pequenas festas, porque é aquele tipo de gente que faz aniversário ali nas férias, então os amigos não estão. E no aniversário de 6 anos, ele queria uma festa épica, e nós fizemos essa festa com muitos convidados. A temática da festa foi Real Madrid, ele foi vestido de Cristiano Ronaldo. E tinha muita gente, realmente. Era uma festa muito divertida. Ele se divertiu o tempo inteiro. E ele estava tão empolgado com aquela festa, ele estava tão motivado com aquilo, que quando terminou a festa e a gente saiu dali, antes de entrar no carro, ele parou e falou assim: sério comigo, pai, ano que vem, nesse mesmo dia, nessa mesma hora, eu quero fazer o meu aniversário aqui nesse lugar de novo. E eu falei: tá bom. Pois é, agora eu lembrei que eu não cumpri. E aí nós fomos para casa, e o que foi mais surpreendente para mim e para Janine foi a quantidade de presentes que ele ganhou. Tinha muita gente na festa, mas ele ganhou 2 sacos grandes, assim, até aqui, de presentes. A gente não conseguia carregar, o que para mim era uma surpresa, porque quando eu era criança, presente nos meus aniversários que eu fazia é meia, cueca, camiseta, sempre foi isso. Presente mesmo era raro. Assim, com a Janine era mais ou menos assim. E aí nós começamos na sala de noite a abrir aqueles presentes, e abrimos muitos presentes lindos, presentes empolgantes. Ele, como criança, não sabia, pegava um, trocava no outro, até que chegou um ponto que a gente se olhou e percebeu que era demais. E a gente falou: não, vamos parar por aqui, fecha e vamos guardar esse saco aqui, porque é muita coisa, ele não vai conseguir brincar com isso aqui tudo, não tem condição, não é nem saudável. E aí nós guardamos e esquecemos daquilo. Meses depois, eu estou caminhando com ele no shopping, ele entrou naquelas lojas de brinquedo do shopping, que um bonequinho desse tamanho custa 1.000 reais, sabe? E aí ele passou e viu um dinossauro grande. Ele falou: pai, eu quero aquele dinossauro. Ele ama dinossauros. Eu quero, me dá. Eu falei: não. E ele estava numa fase um pouco mais complicada. Ele falou: então não sou mais teu amigo. E virou as costas. E cheguei em casa, né, para ensinar os limites. Cheguei em casa, falei para Janine, contei um pouco da história. E aí, de noite, não sei, em algum momento, eu lembrei daquele saco e fui lá olhar o saco. E mexi e tinha um dinossauro enorme no saco. Eu falei: tá aí. Peguei o dinossauro, levei para ele e ele ficou muito feliz. Falou: pai, muito obrigado. E ele se agarrou no dinossauro. A Janine olhou para mim, tipo: tu gastou o dinheiro sem me consultar? Eu falei: calma. E quando eu fui contar para ela, eu disse isso: olha só, esse dinossauro estava lá no saco dos presentes que ele tinha ganho no aniversário há alguns meses. E ela falou: nossa, como tu é sábio, meu amor. E a gente estava ali se divertindo, porque tínhamos passado a perna no nosso filho. E espero que o conselho tutelar não esteja ouvindo essa gravação aqui. E o fato é que aquele dinossauro já era do meu filho. Ele já tinha ganho aquele presente, mas ele não usufruía, porque não sabia da existência daquele presente. Nessa noite, todos vocês aqui têm um sonho de Deus agora mesmo sobre a sua vida. Você só não usufrui, só não vive esse sonho, porque você não sabe que já ganhou isso. Porque você não tem conhecimento que Deus já deu isso para você. E eu, antes de começar a pregar nessa noite, eu quero falar de algo que Deus tem falado no meu coração há muito tempo. Que muitas pessoas vêm de uma vida sem Deus, e quando passam por uma linha, entregam a vida para Jesus, o passado literalmente fica para trás. Ou quando você levanta a mão, ou quando você é batizado, ou algum momento da jornada, você literalmente deixa um passado para trás e passa a viver uma nova vida em Deus, desfrutar dos seus sonhos. Agora, o que na prática eu percebo durante a minha jornada cristã, ao longo desses anos, é que essa linha imaginária entre o passado e uma vida nova com Deus é órbita da maior parte dos cristãos. Eu chamaria de zona tensa, onde um momento eu estou lutando contra o meu passado e outro momento eu estou sendo abençoado em um culto e motivado, e quando vem a semana eu tropeço em algumas coisas e ainda não venço alguns pecados. E essa zona tensa tem sido o local de moradia de muitas pessoas, inclusive aqui nessa noite. E o meu desejo é, com essa série sobre a jornada de quem sonha, porque trata-se de uma jornada, é você entender que essa linha, quando você entrega a vida para Jesus, é o limite mínimo de uma vida que Deus tem para a sua vida, é o mínimo. E quando você vive o sonho de Deus para a sua vida, Ele te joga e te impulsiona para uma vida completamente dinâmica, empolgante, cheio da presença de Deus, cheia de desafios, mas cheio de conquistas também, longe dessa zona tensa. Você entende isso? Essa história que eu acabei de contar, ela é muito famosa na Bíblia. E o motivo de contar essa história é porque eu acredito que muitas pessoas, todos nós aqui, fomos chamados para realizar alguma coisa em Deus. Todos nós, sem exceção, existe um motivo para você ter nascido. E Deus nos chamou, e a minha preocupação como pastor é que você saia desse limite. Saia dessa zona tensa onde você luta o tempo inteiro e viva uma vida plena, cheia de Deus, empolgante, onde o passado literalmente morre e fica para trás. João capítulo 15, 16, Jesus fala o seguinte: vocês não me escolheram, eu escolhi vocês para irem e darem frutos. Você percebe isso, que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Ele nos escolheu, e com um propósito. Vocês leram o texto? Um propósito: sairmos, irmos, tem uma ação, e darmos frutos. O propósito de Deus para a nossa vida é darmos frutos, e por isso eu estou pregando sobre o sonho de Deus nessa noite. Abraão já é velho, ele convida esse servo que faz o juramento, esse servo vai até lá, anda 800 quilômetros, calcula aí, 800 quilômetros, a Bíblia diz que ele anda com 10 camelos e uma pequena comitiva, chegam nessa cidade, que era a cidade de nascença de Abraão, cidade natal de Abraão, para encontrar essa pessoa. Ele se ajoelha na beira do poço e fala: olha, um sinal, Deus, é que a mulher que eu pedi que me dê água, se ela me der água e der água para os meus camelos beberem, eu vou entender que ela é a pessoa que tu escolheste para o meu servo, para o meu senhor Isaac, filho de Abraão. Ele faz isso e aparece Rebeca. Eu vou pregar em três pontos nessa noite, rapidamente, e o que eu espero de você é que você perceba como você vai agarrar o sonho de Deus na sua vida hoje. Deus tem um plano na sua vida hoje, não é amanhã, não é daqui a um tempo, tem uma jornada. Mas se você entender aquilo que eu vou explicar através da vida de Rebeca, eu tenho certeza que você já sai daqui com tema de casa, coisas para fazer que vão mudar a sua vida. Então, a primeira coisa é: não espere pelos grandes momentos. Número um das três dessa noite: não espere pelos grandes momentos. Não despreze as pequenas coisas do dia a dia. Muitas pessoas na jornada cristã esperam que um anjo bata na sua porta com asas cintilantes e fale o seu nome e diga: Maurício, foste escolhido por Deus, vai e faça isso, isso e aquilo. Outros não são tão espirituais, mas vão em uma vigília de oração, e quando a irmã de coque passa, já vem ficando para o lado dela, para ver se ela não tem uma profecia para entregar para você descobrir o seu sonho. Vocês estão aqui, eu sei. Eu sei que vocês estão aqui. Você não precisa que um terceiro revele isso para você. Você não precisa esperar um grande momento. você precisa ser fiel nas pequenas coisas do dia a dia. E eu vou explicar por quê. Porque no versículo 18, Rebeca ela tem uma ação que inicia o processo do sonho de Deus na vida dela. Ela disse: beba, meu Senhor. Ele pediu água, ela disse: beba, meu Senhor. E tirou rapidamente dos ombros o cântaro e serviu. Porque ela não esperou grandes momentos e ela estava focada em fazer coisas pequenas do dia a dia. Porque na cultura do Velho Testamento era normal que o povo hebreu, existia uma lei chamada lei da hospitalidade, era normal ser hospitaleiro ou generoso com um estrangeiro. Então ela viu ali um estrangeiro, era uma lei, era o que esperava dela, eram as pequenas coisas do dia a dia. E ela faz aquilo que havia sido pedido, ela faz aquilo que ela está disposta a fazer no seu dia a dia. Mais adiante no livro de Hebreus, já no Novo Testamento, o autor vai dizer: não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Então naquela cultura existia esse entendimento de que você poderia acolher anjos que passassem pela sua cidade, e você era encorajado através da lei de Moisés a ser generoso, através dessa lei da hospitalidade. Então ela está focada em fazer aquilo que foi chamada para fazer. Quando ele pede água, é normal, e ela dá água. Ela não está esperando um grande momento, ela não está esperando um grande romper na vida. E eu percebo que muitos de nós na caminhada travam e não iniciam nada porque estão esperando esse grande momento acontecer. E nessa noite eu vou te explicar como você pode fazer isso agora, hoje. Quando eu estava no seminário, eu li um livro chamado O Contrabandista de Deus. Eu me empolguei demais com aquele livro e com aquelas histórias de um holandês missionário chamado Irmão André. Aqui, Irmão André na América Latina. Ele é o fundador da Missão Portas Abertas, uma missão gigantesca, já há muitos anos no mundo inteiro. E ele contrabandeava a Bíblia para os lugares que proibiam o Evangelho. Ele literalmente levava a Bíblia. E um trecho do livro ele está contando a história de quando ele vai de carro atrás da cortina de ferro, a antiga União Soviética. E ele está com o carro dele abarrotado de Bíblias. E quando ele chega na fronteira, os soldados param ele. E ele sabia que os missionários que haviam sido parados foram fuzilados, porque estavam tentando contrabandear a Bíblia lá para dentro. E ele conta no livro que ele para o carro e os caras abrem as portas, abrem as janelas, olham para dentro do carro e liberam ele. Fala: vai, passa de uma vez antes que essas melancias apodreçam. Nossa, quando eu li aquilo ali eu pensei: nossa, Deus é demais. Tirou os olhos dos caras e transformou Bíblia em melancia. E o irmão André era um ícone para mim, eu queria conhecer aquele cara. Eu me inspirava naquelas histórias de abrir mão da sua vida e viver o sonho de Deus na sua plenitude. E algum tempo depois, quando eu tinha 19 anos, eu fui em uma conferência de pessoas do mundo inteiro, jovens e adolescentes do mundo inteiro, 10 mil para ser mais exato, estavam durante 7 dias fazendo culto de manhã, de tarde e de noite, debaixo de uma tenda lá nos Estados Unidos. E uma das noites, o preletor era o irmão André. Nossa, eu gelei o meu corpo todo. Eu pensei, eu queria tocar nesse cara, eu queria conhecer ele, eu queria ver, porque ele era uma lenda viva já há muito tempo atrás. E quando fizeram aqueles momentos de perguntas, o jovem que estava com ele ali perguntou: irmão André, o senhor é um missionário conhecido e vivido, fale para nós como nós podemos descobrir o nosso chamado, fale o que o senhor pensa sobre um jovem entender o seu chamado. E ele, já com uma idade mais avançada, e eu quero te explicar isso, você que é ainda bem jovem, quando a gente vai ficando mais velho, a gente já não tem mais filtro. Aconteceu isso já comigo. Se eu não quero ir, eu falo não, não tem muita explicação. Se eu quero ir, eu falo vou. É assim, ó, quem já está... É assim, né? A gente não fica sem filtro. E ele já estava numa idade já mais avançada, ele está sem filtro. E o cara pergunta para ele sobre chamado e ele começa assim: que chamado? Que chamado? Eu começo a resmungar. Chamado, que história é essa de chamado? Eu não gosto dessa história de chamado. Porque para mim, chamado na vida de alguém é ver uma necessidade. Se você vê uma necessidade, vai lá e faz. Isso é chamado. Viu uma necessidade, vai lá e faz. Você não precisa de um anjo, você não precisa de um pastor te enviar, você não precisa de um líder dizer que você é bom o suficiente, você não precisa nem de um curso para fazer isso. Viu uma necessidade, dê o passo, vá lá e faça. Rebeca estava prestes a viver um grande momento da sua vida, mas perceba, ela não estava focada, ela nem sabia disso, ela estava fazendo aquilo que ela deveria fazer. Ela estava focada nas pequenas ações, porque grandes momentos são feitos de fidelidade em pequenos momentos. Grandes momentos são feitos de fidelidade em pequenos momentos. Aquilo que você faz diariamente, diligentemente, aquilo que você deve fazer todos os dias, em algum momento você constrói o grande momento. Você já deve ter ouvido falar, já deve ter ouvido esse exemplo, de que não adianta você ir na academia por 7 dias, durante 8 horas por dia, chegar no final de 7 dias, ir para frente do espelho e esperar algum resultado. Se você pensa nisso, já alerto, não dá, já tentei. Você precisa dedicar diariamente alguns minutos e depois de alguns meses o resultado, o grande momento vem. Vocês estão comigo? Então, não espere o grande momento de Deus na sua vida. Seja fiel no pouco, seja fiel no pequeno, naquilo que Deus tem para você hoje. Mas Maurício, o que Deus tem para mim hoje? A família que você está plantado hoje, o trabalho que você está trabalhando hoje, os parentes que Deus te deu, os amigos que Deus te deu, os colegas de trabalho, os colegas de faculdade, os colegas de escola. Esse é o lugar que você foi plantado e é esse lugar que você deve ser fiel diariamente e diligentemente nos pequenos momentos da sua vida, até que Deus tenha um grande momento na sua vida. Davi cuidava das ovelhas do seu pai, estava fazendo o seu trabalho. De repente, um grande momento, matou Golias. Abraão estava na sua terra sendo fiel a Deus. De repente, vem um grande momento, obedeça. E ele vai nessa caminhada e encontra a terra prometida. Noé, ele estava lá com a sua vida e Deus disse, faça uma arca. E ele foi diligentemente durante alguns anos cortando madeira e construindo uma arca. Até que veio o grande momento. A história da Bíblia está recheada de homens e mulheres que fazem aquilo que deve ser feito e só em algum momento aparece o grande momento. Primeira pergunta dessa noite: o que você tem nas mãos para fazer hoje e não está fazendo? O que você tem nas suas mãos para fazer hoje e não está fazendo? Eclesiastes 9:10 diz: o que as suas mãos tiverem que fazer, que façam com toda a força. Ele está falando de excelência, de diligência, de excelência. Tudo aquilo que você tiver para fazer hoje, no local onde você está plantado, faça com diligência, até que venha o grande momento. Termino esse primeiro ponto, porque lembrei no primeiro culto da história de Lutero, há mais de 500 anos, um sapateiro se converteu, e o sapateiro na época era um calçadista, porque todo mundo precisava de um sapateiro. Perguntou, o que eu devo fazer da minha vida agora para honrar e servir a Deus? Imaginando que Lutero diria, abandona todo o seu trabalho, abandona tudo que você faz, e venha pregar o evangelho. E Lutero diz para ele, faça o melhor sapato com o preço mais justo e você vai honrar a Deus. Melhor sapato com o preço mais justo e você vai honrar a Deus. Talvez você esteja esperando o grande momento de envio, onde você vai trabalhar um pouco mais no reino, mas deixa eu te falar, você não vai, uma minoria aqui vai trabalhar integralmente no reino de Deus. A grande maioria, esmagadora, para ser mais específico, 97% das pessoas aqui vão pregar o evangelho no ambiente em que estão plantados hoje. Continuarão na sua profissão, continuarão na sua vocação, continuarão nas suas empresas, continuarão nas suas famílias, pregando o evangelho e sendo frutíferos. Amém? Primeira coisa, não espere o grande momento. Não espere o grande momento. Segunda, faça o que deve ser feito. E muito mais. Faça o que deve ser feito e muito mais. Agora eu preciso que você preste atenção. Esse é o momento da mensagem onde você vai entender o romper de Deus e vai entender a diferença que fará essa diferença na sua vida. Versículo 19. Depois que ele deu de beber, depois que Rebeca deu de beber, ela disse, tirarei água também para os seus camelos, para saciá-lo. Rebeca tirou. Obrigado. Rebeca veio com o seu cântaro, tirou água e deu para beber, e inesperadamente, ela diz, olha, eu vou tirar água e vou dar água para os camelos. Ela já tinha feito aquilo que a lei orientava a fazer, ela já tinha feito o trabalho dela, aquilo que deveria ser feito, e agora ela faz um passo a mais, ela faz algo mais extraordinário, ela faz algo mais impensado, ela faz algo que nem todo mundo faria. Agora deixa eu te explicar por que é importante essa história. Porque um camelo, dentro das costas do camelo, aqueles camelos tinham viajado 800 quilômetros E dentro daquelas costas cabem entre 100 e 150 litros de água. E ela disse: eu vou dar de beber até saciá-los. Um cântaro, não esse, mas um cântaro, provavelmente tinha 15 litros de água. E para saciar um camelo, 150 litros. Para saciar 10 camelos, 1.500 litros. Se você é bom de matemática, imagina quantas idas e vindas desse poço ela precisou fazer. Alguns poços, eles eram fundos até hoje, e tinha escadarias enormes para descer e subir. E ela faz isso dezenas de vezes. Alguns teólogos dizem que ela deve ter demorado de 3 a 5 horas para conseguir fazer isso. Ou seja, ela já tinha feito aquilo que era esperado dele, esperado dela. E agora ela faz algo mais, ela faz esse extraordinário, quebrando o padrão. E perceba, ela não estava esperando receber nada em troca, ela não sabia o que receberia. Ela fez porque era generosa, ela fez porque era gentil, ela fez porque estava no seu DNA de uma mulher que teme a Deus. Por isso, nessa noite, eu quero te dizer: existe uma cultura no mundo de fazer o mínimo que me pedem. Agora, a cultura do reino de Deus é: faça o que me pedem e muito mais. Faço aquilo que me pedem e surpreendo, eu vou além. E por que a cultura do reino de Deus nos ensina a fazer dessa maneira? Porque quando as pessoas olham para você, elas vão dizer: cara, esse cara glorifica, ele é diferenciado, ele glorifica o nome de Deus, porque todo mundo vem até aqui, mas ele faz sempre o algo mais. Para os amantes de futebol, os maiores jogadores de futebol agora dos últimos anos, Messi e Cristiano Ronaldo. Se você ler um pouco a respeito, você vai ver que todos os jornalistas, e quem entende um pouco de futebol como eu, você vai saber e você vai entender que o Messi, ele tem talento. Todo mundo fala isso. É natural, ele nasceu com aquele tipo de habilidade. Ele até treina, ele até faz, mas ele nasceu com aquele tipo de habilidade. Já o Cristiano Ronaldo, todos os jornalistas, historiadores, eles falam a mesma coisa. Ele chegou nesse nível por causa do extra. Ele é o primeiro a chegar no treino e o último a sair. Os amigos dele, quando vão na casa dele, ele está treinando, depois terminou o trabalho. De manhã, a primeira coisa que ele faz, ele treina em casa. Ele é o primeiro a motivar todo o time. Todo mundo quer que o time vença, mas ele vai além. Todos os técnicos falam: é o cara mais dedicado, é o cara que faz o extra, é o cara que não respira outra coisa a não ser trabalhar o extra. E é por isso que em algum momento ele vive um grande momento de se tornar um dos melhores jogadores do mundo. E você conhece o nome dele. Não por causa do talento, preste bem atenção nisso. Não por causa do talento, mas por causa do extra. E antes que você ouse pensar no seu coração que eu estou dando uma palestra motivacional, vou ler a Bíblia para você entender do que eu estou falando. Jesus, sabe quem é ele? No Sermão da Montanha, o mais importante de todos, ele diz: se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá duas com ele. Então, por que Jesus está falando isso? Porque Israel havia sido subjugada pelo Império Romano. E os romanos colocaram uma lei que todo judeu era obrigado a carregar bolsa e armadura por até uma milha. Era uma lei, até uma milha. Jesus, no Sermão da Montanha, está dizendo: olha só, se o seu inimigo, por causa de uma obrigação, te pedir para caminhar duas, uma, desculpa, caminhe duas com ele, surpreenda, porque assim saberão que vocês são meus discípulos. Olha que louco. Jesus está dizendo: se por um acaso você fizer só o que lhe é pedido, não adianta nada, faça o extra, e assim as pessoas me verão em você. Vou continuar com Jesus, olha o que ele diz, Sermão da Montanha, versículo 20 do capítulo 5: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Os fariseus cumpriam a lei à risca, eles eram cuidadores da lei, eles faziam tudo à risca, eles cumpriam. E Jesus está dizendo: se vocês só cumprirem, vocês não entrarão no reino dos céus. Porque o DNA de um cristão, o DNA de um novo nascido, faz o que pedem e ainda mais. Faz o que pedem e muito mais. Eu sou um mecânico, vou arrumar o seu carro e vou entregar ele lavado. Eu sou um construtor, vou construir a sua casa e vou entregar algumas coisas que você não me pediu como um presente. Eu sou um profissional, seja de qual for a área, nesse momento, Deus certamente está mostrando e falando com você como você pode ir além para abençoar as pessoas. E por que isso? Porque quando nós fazemos isso, nós saímos aqui dessa igreja e vamos para o mercado de trabalho, vamos para a faculdade, as pessoas começam a nos olhar diligentemente, dia após dia, durante meses, durante anos, fazendo sempre o extra, o extra, o extra. Sabe o que acontece? Quando ela precisa de um conselho, você é a pessoa que procura, porque ela sabe que você é diferenciado. Quando você fala alguma coisa, todo mundo para ouvir, porque você tem moral para falar. É isso que Jesus está dizendo: quem é nascido de novo, quem carrega o DNA do reino de Deus, faz aquilo que lhe é pedido e faz ainda o extra. Imaginem, pensem só por um minuto, se todos nós cristãos, no nosso dia a dia, nas atividades que a gente desempenha, todos os cristãos sempre dessem água para os camelos, sempre fizessem além do que lhe foi pedido. Sabe o que ia acontecer? O cara chegava na entrevista e perguntava: religião, sou cristão, contratado. É isso que ia acontecer. Você acha que é isso que acontece? Ah, aquele crente lá, tá louco, vagabundo. Vocês entenderam porque nós carregamos uma bandeira, nós carregamos um DNA, e o que Jesus está explicando e o que nós estamos olhando através da vida de Rebeca é que aquele que nasce de novo tem no seu DNA a generosidade, a gentileza, sempre em busca do algo mais, porque quando eu não trabalho para o meu patrão, eu trabalho para o meu patrão. E quando eu não estou trabalhando porque o meu patrão está olhando, mas porque o meu patrão está olhando. E quando ele sai, eu continuo diligente, porque não me importa o que ele pensa do meu trabalho, eu estou trabalhando para aquele que me deu o trabalho. Pense no lugar que você está plantado hoje, por um minutinho só. Família que você vive, casamento que você está, o trabalho, a escola, a faculdade, o seu grupo de amigos. Pense um minuto. Se você tivesse uma vida de dar água para os camelos o tempo inteiro, quanto efeito produziria? Os casamentos, se um casal fizesse o extra inesperado um para o outro, os divórcios diminuiriam muito. Ah, amor, cheguei, estou cansado aqui, mas estou doido para lavar essa louça, deixa para mim. E depois, daqui o teu pé, eu vou fazer uma massagenzinha aqui. Ah, qual é a mulher que ia resistir? Agora pense você, se você é um marido e você tem responsabilidade sacerdotal sobre a sua casa, de conduzir, pense se você parasse de gritar dentro de casa e falar assim: aqui quem manda sou eu. Não olha para o lado, esposa, fica aqui focado, senão vai dar problema hoje. Se você parasse de dizer: quem manda aqui sou eu, e você fizesse aquilo que é esperado e muito mais, nossa, sua família seria transformada. Nossa família seria transformada, nossa sociedade só será transformada se você entender o que está na Bíblia, se você compreender porque Jesus está dizendo isso. Ele está dizendo: eu envio vocês, a luz de vocês, a luz de vocês deve brilhar diante dos homens. Perceba que não é aqui dentro da igreja. Eu sei que a sua luz brilha mais fácil aqui, mas o que Deus tem para nós é brilhar lá fora. Imagina o seu mercado de trabalho se você mudar o seu comportamento, mudar a generosidade, mudar a maneira que você lida com as situações, e você for extremamente generoso. Num primeiro momento vão dizer que você é bobo, num primeiro momento vão dizer que você é trouxa, mas quando a coisa apertar, eles vão olhar e falar: esse cara caminha com Deus, esse cara é diferenciado. Não vão esquecer das suas atitudes nunca mais na vida. Pensem no que nós poderíamos fazer se nós fizéssemos muito mais daquilo que nos pedem. Segunda pergunta da noite: que oportunidades na vida você tem hoje de dar água para os camelos? Que relações, que situações, que lugares você tem hoje a oportunidade de dar água para os camelos e ainda não está fazendo? Terceiro e último: se Deus abrir uma porta, entre. Primeiro, não fique esperando pelos grandes momentos. Segundo, faça tudo aquilo que deve ser feito e muito mais. Terceiro, se Deus abrir uma porta, entre. Quando Rebeca deu água para os camelos, ela não imaginava o que estava por vir. Era um dia normal. Era um dia normal. Por quê? Porque ela é crente. É um dia normal. Sou crente, sou bom, sou generoso, eu dou. prefiro dar do que receber. Esse é o meu DNA, parecido com o papai. Ela fez o trabalho dela, e o cara perguntou para ela, tem algum lugar para dormir? Foi mais ainda. Falou, claro, lá na nossa casa tem espaço para receber todos vocês e os camelos. Levou eles para casa. Ela mal sabia que aqueles camelos estavam recheados de brincos, diamantes, rubis e ouro para ela. Não sabia disso. Porque ela estava vivendo a vida em momentos normais. Ela estava agarrando o sonho de Deus diariamente e não quando o grande momento chegasse. Você está entendendo a mensagem dessa noite? Você tem a sua disposição hoje de agarrar o sonho de Deus na sua vida. Não é amanhã, não é um dia. Não é em algum momento, é hoje fazer aquilo que você tem nas suas mãos da melhor maneira possível e muito mais. Ela leva eles até lá. E aí a conversa se desenrola, porque eles vão conversar com a mãe e o irmão dela. E diz, depois ele e os homens que a acompanhavam comeram, beberam e ali passaram a noite. E ao se levantarem de manhã, na manhã seguinte, ele disse, o servo Eliezer, deixe-me voltar para o meu senhor. Mas o irmão e a mãe dela responderam, deixe a jovem ficar aqui mais uns 10 dias conosco, então depois disso ela poderá partir. E ele disse, não me detenham, agora que o Senhor coroou de êxito a minha missão. Ele está dizendo, olha, não vamos esperar muito mais, que agora Deus já mostrou, está mostrado. Deus abriu a porta, nós vamos entrar por essa porta, não vamos esperar 10 dias nenhum. E ele falou, vamos nos despedir e voltarei ao meu senhor, Abraão. Então eles disseram, vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Percebam, ela não foi obrigada. Aquela época, os casamentos, sim, os pais tinham o costume de procurar esposa para os seus filhos. E antes que você se apresse em julgar, eu preciso te dizer que se você tem filho, você ia querer isso? Eu quero, eu queria escolher. Mas não dá, nossa cultura é outra. Agora, eles deram a oportunidade, a porta estava aberta, e eles perguntaram, você quer ir com esse homem? Você entendeu tudo o que aconteceu aqui? Você quer ir? A porta está aberta, você entra se quiser. Ela poderia negar e estava acabado, inclusive o juramento de Eliezer. E a resposta dela disse, sim, eu quero. Estou me preparando por isso uma vida inteira. Eu quero, é isso que eu desejo. A Bíblia diz que ela vai, se encontra com Isaac. E eles são literalmente felizes para sempre. Agora deixa eu te explicar por que essa história é emblemática. Porque Rebeca estava fazendo tudo aquilo que ela nasceu para fazer, tudo aquilo que tinha para fazer, e sempre além. Quando a porta de Deus abriu na vida dela, quando aquele momento gigante, quando aquele grande momento de Deus na vida dela chegou, a porta se abriu, ela entrou. Quando ela entrou, ela foi até Isaac, e a Bíblia diz que eles foram muito felizes. Rebeca, por ter aceito isso, por ter tido um coração generoso, Rebeca e Isaac são os patriarcas do povo judeu hoje. Todos os judeus nasceram dali. Rebeca é tataratataratataratataravó de Jesus. Jesus nasceu da linhagem porque de alguma maneira Deus disse, esse é o coração generoso, esse é o meu DNA e daqui nascerá o meu filho. E para terminar eu quero te mostrar essa cena, porque tudo aquilo que acontece no Velho Testamento é uma sombra do que viria no Novo. E muitas histórias no Velho Testamento são figuras que aconteceriam depois. E nessa história não é diferente. Qualquer teólogo consegue entender e explicar isso. Abraão é a figura de Deus Pai. Isaac é a figura do filho. Eliezer é a figura do Espírito Santo que vai até a noiva imaculada, Rebeca, que é a figura da igreja. E faz a pergunta... Temos ouro, tenho tudo, tenho uma vida plena para você. Quer entrar por essa porta? Rebeca, que é a igreja, diz sim, eu quero. Se une ao seu noivo, Jesus, Isaac. E eles produzem frutos. E a partir daí, as gerações são mais incontáveis do que as estrelas dos céus. E mais incontáveis do que os grãos de areia do mar. Porque uma mulher fez o que tinha que ser feito. E muito mais. E quando a porta se abriu, ela entrou. Talvez nessa noite você esteja aqui percebendo enquanto eu prego sobre o momento que você pode viver. E e aquilo que você pode fazer com aquilo que está nas suas mãos hoje. E essa porta de Deus vai abrir em algum momento. E eu quero te encorajar, entre por essa porta, não tenha medo. Não se sinta constrangido de entrar por essa porta. Não se sinta menor de entrar nessa porta. Não se sinta incapaz de entrar nessa porta. E por que eu estou dizendo isso? Porque esse sentimento inevitavelmente me visita. Desde novo, eu tenho feito no reino de Deus tudo aquilo que deve ser feito. E tenho dado água para os camelos ao longo dos anos. Em algum momento Deus abriu uma porta, e essa porta era construir uma igreja em Porto Alegre. Eu passei pela porta, eu vi, olhei para os lados, não tinha ninguém, e falei, eu vou entrar nesse negócio aqui. E entrei, e à medida que eu entrei, me deu um frio na barriga, porque eu pensei, eu não sou capaz, eu não posso fazer isso. Eu não tenho condições de carregar esse tipo de sonho. E isso é tão profundo em mim que algumas vezes eu cheguei a pensar nomes de pessoas. Eu pensava, se o fulano estivesse no meu lugar, se o Beltrano fizesse isso, seria melhor, seria mais bonito, seria mais explosivo. Agora o detalhe é que era eu que estava fazendo o que deveria ser feito. Eu que estava fazendo o extra. E quando a porta abriu, quem entrou fui eu. Agora dentro da porta eu entendo que o sonho não é meu. O sonho é de Deus em mim, através de mim. E se o sonho é dele em mim, quem me capacita é ele. Quem bota as palavras na minha boca é ele. Quem me conduz e me dá a direção é ele. Porque não é pela força do meu braço, mas é o sonho dele na minha vida. Por isso nessa noite, Brasa Church, escute a mensagem. Lembre da história que eu contei no início, do saco de presente. O presente já era dele, ele só não usufruía porque não sabia. Essa noite eu estou tirando esse saco, estou entregando nas suas mãos. Agarre o sonho de Deus na sua vida. Passe a viver uma vida diligentemente. Passe a viver uma vida diferente onde você está plantado. Não espere o grande romper. Não espere um dia. Viva hoje. Em nome de Jesus. Amém.